cumprimento os colegas deputados estaduais, deputadas estaduais, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia Legislativa, pela Rádio Alesc, pelas redes sociais. Primeiramente, senhor presidente, quero registrar com muita alegria que hoje nós recebemos a visita em nosso gabinete e também acompanhando a sessão aqui na Assembleia Legislativa da nossa vereadora, a única vereadora que o PMDB elegeu no município de São Miguel da Boa Vista e que está com uma vontade enorme de fazer um excelente trabalho lá pelo município, uma grande liderança que se destaca pela postura, pela ética e pelo seu posicionamento na Câmara Municipal. A Daniela Zanotto, que neste momento está acompanhando a nossa sessão lá do gabinete através da TV Assembleia Legislativa. Senhor presidente, quero comunicar, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando lá no extremo oeste do estado de Santa Catarina, no tocante às nossas rodovias, tanto as rodovias estaduais quanto as federais, comunicar que, através de uma articulação lá em Brasília, do deputado federal Celso Maldaner, nós teremos a presença na segunda-feira, a deputada Luciane Carminati, você que também tem representatividade pelos municípios do extremo oeste catarinense, nós teremos a presença do ministro dos Transportes, Maurício Quintela, que estará percorrendo as rodovias 282 do trecho de Chapecó até São Miguel do Oeste, a rodovia 163, estou falando de rodovias federais, BRs, a 163 que liga São Miguel do Oeste até o município de Dionísio Cerqueira e a 158 que liga o município de Maravilha até a fronteira com o Rio Grande do Sul. Estas três rodovias federais estão sendo consideradas as piores rodovias federais no território catarinense. E parece que tem alguma desgraça lá no extremo oeste de Santa Catarina. Porque ora é briga judicial e ora é briga administrativa por aditivo a contratos. E as obras que são necessárias para resolvermos os problemas e facilitarmos a vida de quem precisa destas rodovias não acontece. E quando acontece, acontece somente em regime de tapa-buracos, que não tapa buraco algum, porque onde é despejado o material, até tenho pena às vezes quando passo e vejo aqueles funcionários no relento do sol e às vezes até abaixo de chuva mesmo, jogando com a paz o asfalto para fechar aqueles buracos para evitar momentaneamente os acidentes. Porque a gente sabe que todo aquele material que está sendo disponibilizado naquele momento é um material de baixa durabilidade. Ou seja, muito diferente daquilo que nós somos acostumados a ver em rodovias que são privatizadas. Ou seja, rodovias que são repassadas para a iniciativa privada, a sua manutenção, e aí através do pedágio elas fazem a manutenção. Se gasta um monte de dinheiro e não se tem a qualidade que tanto se espera. Então, essa articulação, essa cobrança, eu tenho certeza que ela está sendo muito mais efetiva, está recebendo um respaldo maior lá de Brasília, porque ela acontece muito mais forte através das redes sociais. É vídeo para tudo que é canto. Todo mundo querendo mostrar o problema que passa lá na frente da sua casa. Ou até mesmo a roda que quebrou, o pneu que estourou. Né? Na semana que passou, no domingo, à tardinha, que é o período que a gente consegue dar uma atenção à família, eu recebi a visita de um empresário do nosso município, um empresário do ramo do leite. Então, ele tem o transporte. Levando esse produto de Santa Catarina para São Paulo, Minas Gerais, para laticínios do Rio Grande do Sul. E ele me colocava de que só na semana que passou, estourou 10 pneus nessas rodovias, pneus de caminhões. Fora aqueles pneus que acabam recebendo o impacto e que a explosão desse pneu, o estouro desse pneu, ele vai acabar acontecendo daqui uns 15, 20 dias. Então, o prejuízo é enorme, além da segurança das pessoas que transitam nessas rodovias. Segurança zero, porque como a brincadeira já tem um eco muito forte, da linguagem popular da região que nós temos lá no extremo oeste de Santa Catarina, buracos no acostamento esperando a oportunidade para entrar na pista, de tanto buraco que tem na pista. Então, é muito difícil e a gente espera com essa vinda do ministro que ele nos apresente soluções rápidas. Nós sabemos que existem contendas judiciais referente à licitação deste trecho da 282, mas o povo não aguenta mais. Temos que encontrar uma alternativa que responda àquilo que é o necessário para termos uma rodovia de qualidade. Então, pela parte da manhã, o ministro chegando, nós teremos uma reunião em Chapecó, onde entidades representativas da sociedade organizada estarão presentes, e também prefeitos, vereadores da região. Na sequência, ele percorre, ou seja, para ver em loco os problemas das rodovias, e na parte da tarde, então, se concentram as regiões composta pelos municípios da Amerrios e da Ameosque, lá em São Miguel do Oeste, para novamente uma discussão referente à rodovia 158 e a 163. Então, nós depositamos esperanças nesta vinda do ministro e estamos fazendo os votos para que esta vinda dele venha com resultados práticos. Nessa semana, tivemos duas grandes conquistas aqui em Santa Catarina, senhor presidente. Cabe destacar, referendando aqui, evidentemente, trabalho de dois colegas deputados, o deputado Antônio Aguiar, que estava monitorando toda esta preocupação de todo este grupo que representa muitos, não só na cultura, mas também na economia catarinense, que são esses pequenos agricultores que lidam com o cultivo da erva mate. E outra grande conquista também, e aí é capitaneada pelo nosso presidente da Comissão de Agricultura, Natalino Lázaro, e evidentemente com o aval de todos os membros da Comissão de Agricultura, foi a redução do ICMS para a comercialização do suíno fora do estado de Santa Catarina. Nós tínhamos já uma medida que reduzia de 12%, o ICMS de 12% para 6%, e essa medida teve data fim, mas o estado do Rio Grande do Sul acabou aprovando uma lei de autoria do governo, fixando esta alíquota menor lá no Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina, sem equiparar esta alíquota com o estado vizinho, perde muito. E, com isso, nós vamos valorizar principalmente o criador de suínos independente, mas também nós vamos oportunizar a nossa indústria que está estabelecida aqui em Santa Catarina e que tem algumas filiais também em outros estados. E, por ser aqui um polo muito forte de criação, acaba fazendo a industrialização desses produtos em outros estados. Então, com esta alíquota menor, isso também vem beneficiar não só o agricultor, o nosso pequeno agricultor, mas também vem a beneficiar diretamente a nossa indústria catarinense. Então, é um grande ganho, uma grande conquista. São políticas que tiveram todo o trabalho desencadeado aqui pela Casa, aqui pelo Parlamento catarinense. Então, é méritos desta Casa. Aquilo que frisei ontem na minha fala, o quanto é importante o Parlamento na discussão de temas importantes para Santa Catarina. Sem o apego partidário, sem o apego de outras ideologias, mas sim colocando Santa Catarina em destaque. Esses avanços foram para fortalecer aquilo que nós temos de melhor na cadeia produtiva catarinense. E a erva mate tem sido, ao longo da história de Santa Catarina, parte da nossa cultura. E hoje, o que que a gente percebe? Com esta alíquota diferenciada, como estava para com outros estados, aquilo que se produz em Santa Catarina tornava a sua comercialização inviável em virtude do imposto, porque a erva mate era vendida aqui em Santa Catarina a um custo bem menor do que aquilo que nós produzimos em Santa Catarina. E nós temos inúmeras ervateiras, representam bastante na geração de empregos no território catarinense, porque muitas famílias agregam valor lá na sua propriedade, contando com a comercialização da erva mate. Então, ela faz parte da vida desses pequenos agricultores. E a realidade catarinense é a realidade da pequena propriedade rural, onde o agricultor faz verdadeiras mágicas para conseguir manter-se nesta propriedade, para conseguir gerar sonhos e esperanças para os seus filhos de que, na pequena propriedade, ainda existe qualidade de vida e oportunidades. E nós que estamos aqui exercendo esta missão confiada pelos catarinenses, temos a obrigação de facilitarmos a vida dessas pessoas. Este é o papel do administrador público, do legislador também, facilitarmos a vida dos catarinenses. Então, essas formas que nós encontramos aqui de levarmos oportunidade de competição na comercialização do produto é uma forma de valorização e facilitação da vida do catarinense. Ontem mesmo nós tivemos um grande ganho para o Estado de Santa Catarina. A votação da medida provisória 210, com as alterações que foram construídas através de emendas apresentadas por colegas deputados, trarão ao governo de Santa Catarina economias significativas, ao tempo em que nós teremos uma redução de custo considerável no preparo desses profissionais no exercício das suas atividades e também oferecendo um trabalho de continuidade de algo que já funciona, de algo que já dá segurança, de algo que já permite com que o cidadão catarinense fique tranquilo, porque não terá interrupção nesse trabalho, né, que foi a prorrogação dos contratos, tanto dos servidores da saúde quanto dos servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania, dos agentes prisionais, dos agentes socioeducativos. Então, esta foi uma medida inteligente que o Parlamento catarinense lapidou, uma ideia que veio do governo do Estado e que gerou ganho para o Estado de Santa Catarina, ganho para os ACTs, mas, acima de tudo, ganho para os catarinenses, porque é um serviço de alta periculosidade, demanda habilidades técnicas que não se aprende no convívio no dia a dia, mas sim na academia, né? E isso tudo nós temos hoje prestando serviço em Santa Catarina. O preparo, as pessoas conhecendo o seu ambiente de trabalho, conhecendo a família do apenado. Isso permite com que esse trabalho, esta recuperação, consiga atender índices positivos em Santa Catarina. Então, é a esses profissionais que nós também pensamos no momento de propormos uma emenda ao referido projeto que veio do governo do Estado catarinense. Sejam esses os temas para hoje, senhor presidente. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra à Vossa Excelência.